Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Então, ontem nós falamos o quê? Quem lembra? Lembra, Soraya? Sobre a fé. O que mais? Dona Virgínia? O que, que mais chamou a atenção ontem? Júnior, pega o microfone aí, Júnior. Fala para nós.
Bem, você falou sobre a esperança do povo de Deus, que o povo de Deus espera, acredita, e que, desde lá de trás, o povo vem lutando, trabalhando, caminhando, se esforçaram por causa do que eles acreditavam. E que nós, nos dias de hoje, o que, que nós estamos fazendo realmente, o que, que nós estamos... Nós acreditamos, nós ainda temos essa esperança, nós não podemos ficar para trás. Se nós pararmos, se nós olharmos para outra coisa, nós vamos perder o que está sendo proposto, o que está sendo mostrado para nós. Então, o senhor falou de Moisés, que Moisés deixou o palácio de Faraó porque ele acreditava no que estava sendo oferecido, no que foi falado para ele. Falou também de Abraão, que Abraão saiu da casa dele, porque acreditou na proposta, no que Deus falou para ele. Acreditou que ia ser pai, e aí o tempo foi passando, foi ficando velho. E mesmo assim ele não deixou de acreditar, foi alegre, com disposição até o fim. Então, hoje nós estamos buscando... Hoje nós estamos acreditando na mesma promessa, que é, até o senhor falou depois, que era vencer a morte, que é o reino de Deus, que é entrar na, que é a verdadeira vida. Então, nós temos que também trabalhar, nós temos que também nos dispor, nós temos também que abrir mão de algumas coisas, nós temos que vencer as tentações. Tem muitos obstáculos. E tudo isso por causa dessa esperança, dessa fé.
Amém. E a Lucilda? Lucas. Toninho. Olá, Toninho. Todo mundo dormiu, né? Mas... Começamos ontem falando o quê, hein, gente? Quem lembra? É, nós falamos ontem, assim, começou falando que a questão, eu lembro, basicamente, nós citamos muitas coisas, uma delas que a vizinha está falando aqui, que a gente sempre existiu, né? E nós sempre existimos. O homem, ele passa pela terra hoje, é que corresponde à travessia do deserto, a saída do Egito e a entrada na terra prometida. Essa passagem pelo Egito, pelo deserto, corresponde à nossa passagem também pela terra. Então, aquilo lá, presta atenção, é uma figura. Aquela passagem pelo deserto é uma figura. Aquilo ali, o deserto simboliza a dificuldade, o isolamento. Então, tinham os outros povos fixos nos seus lugares. Mas o povo de Deus andava, eram andarilhos. O povo de Deus não parava. E como eles não tinham orientação, não tinha bússola, não tinha nada, o deserto fazia com que eles ficassem rodando, eles ficassem. Entendeu? Eles caminhavam e nunca chegavam a lugar nenhum. Aquilo ali simboliza. O deserto simboliza, é uma figura. Todas as escrituras é assim. Foi feita dessa forma, através de figuras. Para nós bater na cangaia, o burro entender. Na verdade, Deus quer fazer, nós entendemos uma coisa. Deus quer que a gente entenda alguma coisa. Inclusive na visão que a Suzane teve ontem aqui, interessante. É muito interessante a visão. Depois até seria bom que ela contasse. Vamos ver, se for necessário, depois, durante a reunião, ela conta. Mostra o seguinte, que nós não estamos só. Nós não estamos só. Os espíritos, os anjos, eles estão no meio de nós. Nós não estamos só, nós estamos separados deles pelo corpo. Então nós estamos no corpo e eles estão já fora do corpo. Onde é que está? Onde estão os corpos deles? Os corpos deles não existem mais. Os corpos deles, assim como o nosso, né, se observa que os corpos estão sendo deformados, destruídos pelo tempo. Entendeu? Então o nosso corpo, daqui a um pouco não existe mais. E você? Você continua existindo. Você continua existindo. Para onde vai o seu espírito? Onde é que você vai ficar? Entendeu? Então nós vamos tirar um pouco os olhos daquilo que é passageiro, daquilo que é ilusório, que esse tempo aqui é muito pequenininho em relação à eternidade. Então nós falávamos ontem e mostrando que o mesmo problema deles são os nossos problemas. E que às vezes nós admiramos demais a fé que teve Abraão, teve Moisés, etc. Mas hoje, a nossa fé, hoje tem muita importância também. Nós vivemos um tempo mais difícil do que o deles. Nós vivemos uma época muito mais difícil. É muito mais difícil hoje acreditar do que lá, naquele tempo. É muito mais difícil hoje. A barreira que a gente encontra é maior. A dificuldade que nós temos hoje é bem maior. Mas então nós falávamos lá ontem, e que eu acho estranho, assim, que às vezes nós temos uma dificuldade danada para poder entender, né? Porque fala, no outro dia você pergunta, nós já temos uma dificuldade para contar a mesma história. Porque bastava você contar a mesma história. E aí a gente ele tem dificuldade para poder fazer isso. Então a gente falava assim, que a história é contada aqui. Nós começamos falando ontem, assim, que sem fé é impossível. Não foi assim? Foi ou não foi? Hebreus 11. Sem fé é impossível. Você precisa acreditar que Deus existe. Você precisa acreditar em Deus. Amém, gente? Agora você vê que e ninguém citou isso aqui agora hoje. A gente fala de muita coisa, às vezes aquilo que é mais importante a gente não fala. Ontem nós falamos isso. Começou a reunião falando assim, você acredita que Deus existe? E que Deus é poderoso? Não foi falado ontem? Que Deus é poderoso para fazer e desfazer? Deus é poderoso para, presta atenção, Deus é poderoso para tirar os seus pecados. Você pensa assim, santificar é uma coisa difícil demais. Para nós. Para Deus não. Ou é? Não. Aí fala, Moisés não tirou o povo do Egito? Parece que não era mais difícil tirar o povo do Egito que... Porque santificar? Não, é mais difícil santificar do que tirar o povo do Egito. É mais difícil santificar. Mas nós entendemos que era mais difícil para Moisés tirar o povo do Egito. A gente olha assim, fez. Abraão deixou sua parentela, tal, etc. E pronto. E saiu andando. Para Abraão, não foi mais difícil do que para nós. Não foi. Amém? Hoje, para nós achamos difícil demais. O quê? A santificação. Nós temos que ser santificados. E é essa santificação que todo mundo acha difícil. Mas aí nós falamos, você acredita em Deus? Aí colocamos também durante a pregação o seguinte, se você colocar como alvo comprar um apartamento, você compra o apartamento e acabou. Acabou sua fé. Porque a sua fé era conseguir aquilo. Você coloca como, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, etc. Eu preciso arrumar um serviço. Aí você vai orar, vai fazer orações, você vai fazer penitência, você vai fazer isso e aquilo, etc. Porque você precisa arrumar um serviço. Já tem 42 anos que você não consegue trabalhar. E você precisa arrumar um serviço. Todo serviço que aparece não serve para você. Você considera isso uma maldição. Né? Você precisa trabalhar. Então você, quando você trabalha, quando você chegou, você fala assim, nossa, alcancei a bênção. Né? Pronto, arrumei um serviço. Deus me abençoou. Acabou a sua fé. Você não tem mais motivo para fazer penitência. Você não tem mais motivo para fazer oração. Você está trabalhando, agora você vai investir aonde? No seu trabalho. Você não precisa mais de ficar assistindo reunião. Porque você vê, quando o pau cai a folha lá, a pessoa vem para a reunião. Não é assim? Quando você vê que a pessoa apareceu na reunião, você pode ir atrás que alguma coisa está acontecendo na vida dele. Ou não? Aí a pessoa some. Você pode ficar tranquilo que ele está bem. Está comprando rancho pegando fogo, urubu voando, está viajando, pôr de galinha, por aí afora, lua de mel. Aí o pau cai a folha. A pessoa corre atrás da bênção. Entendeu? Ora por mim, irmão. É uma maldição. Entendeu? Meu dinheiro está pouco. Tá, é uma maldição. Então nós começamos falando, você acredita em Deus. O que que Deus quer que você faça? Qual é a nossa parte? O que que a gente precisa? Aí foi falado, Noé tinha que construir a arca. Moisés tirar o povo do Egito. Salomão construiu uma casa para Deus. Davi botou na cabeça que tinha que construir uma casa para Deus. E não abriu mão da sua fé. Não abriu mão da sua fé. E nós precisamos construir uma casa para Deus. Não tem condição de ficar zanzando para lá, para cá, tal, etc. Vamos arrumar um lugar para a gente parar. Davi botou na cabeça que tinha que arrumar uma casa para Deus. Que Deus não podia estar morando em tabernáculo, tal, etc. E botou na... Aquilo era a sua fé. Senhor, eu preciso fazer isso. Eu vou fazer. O Senhor vai me... Né? E pronto. Estava errado? Construir uma casa para Deus? Estava errado? Estava errado? Não. Não estava errado. Não estava errado. Você pode ter certeza que buscando nessa sua fé, ele conheceu a Deus. Ele pode ter chegado lá no fim com a outra cabeça, mas ele conheceu a Deus. Se ele tivesse parado lá, ficado lá, parado, ele não tinha feito nada. Não tinha feito nada e não tinha agradado a Deus. Amém? Então, mostra assim que todas as pessoas agradaram a Deus por causa da sua fé. O outro lá, o Sansão, ele tinha uma fé, ele acreditava que a força dele estava no cabelo. E ele, a fé de Sansão, então ele chegava confiado no seu cabelo, ele pegava e fazia as coisas. Quando Deus falou para Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, todas essas pessoas nunca botaram a mão na taça. Nenhum deles puseram a mão na taça. Nenhum deles chegaram. Sansão, Balaão, Balaque, os profetas, todos eles precisaram ter o quê, gente? Eles tiveram uma fé, todos eles tiveram uma fé. E eles andavam por causa daquela fé. Amém? O que que nos falta hoje às vezes? Qual é a sua fé? Como eu falei, se você tem fé para comprar um apartamento, você comprou um apartamento. E agora? E agora? Aí você tem que arrumar uma outra coisa para fazer, para poder ter fé. Não, eu quero me casar. E aí a pessoa não pensa noutra coisa. Ela não pensa noutra coisa. Enquanto ela não se casar. Conversa com a Samara. Conversa com nesses dias aí, esse ano. Vê se você consegue conversar com a Samara outra coisa que não seja sobre o casamento. Quando é que vai terminar a agonia da Samara? E quando ela for, casou e voltou, o salão vai estar cheio de flores, tá certo, e ela casou. E agora? Ela tem que arrumar uma outra fé. Por quê? Por causa daquela fé, ela sentir motivada. Aquela fé, ela vai sentir motivada. Então nós tínhamos uma fé. Qual? Vamos construir a cooperativa? Vamos fazer uma casa para o Ramiro? Vamos fazer uma casa para o Adriano? Vamos construir uma casa para a Juliana? Vamos construir uma casa para a Dona Jaci? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Né? Vamos fazer um alojamento arrumadinho, e etc. De tal maneira que os irmãos, quando viram a Goiânia para assistir a reunião, ele não precisa ficar hospedado em qualquer lugar, ele hospeda aqui mesmo. Vamos fazer uma cozinha onde a gente, nós mesmos vamos fazer a nossa comida, tal, etc. Ó, vamos, né, ninguém vai pagar para poder assistir o encontro, né, nós vamos oferecer, tal, vamos fazer! Não foi assim? E aí? Vamos fazer. E aí começou, teve muita gente que foi parando. Foi caindo pelo deserto, né? Foi morrendo pelo deserto. Muitos foram, tal, etc, etc. E foi ficando. Foi raliando e foi chegando. Mas nós conseguimos. E agora? Foi. Todo mundo sentou. Chegou lá no salgueiro do rio da Babilônia, chegou e sentou, né? E agora, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vamos cantar aqui? Eu lindo no Babilônia. É que é, Leandro? Vamos sentar aqui e vamos cantar. Ou então vamos arrumar mais uma encrenca. Vamos comprar mais um pedaço de coisa para nós, né, Bueno? Conclusão. Se você não tiver uma fé, se você não tiver alguma coisa, você para. Você para. Você para. Você nunca tinha lido a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia. Tudo é novidade. Tudo é novidade. Você, não, só aqui, tal, etc, tal. Você lê isso, lê aquilo, você ora, tem um sonho, tem uma visão, etc. E você fica animado e lê mais isso, lê mais aquilo. E quer pregar, vai lá para a Praça Bandeirante, tal, quer converter o mundo. Aí, de repente, você já leu a Bíblia? Você não lê mais a Bíblia? Aí você chega à conclusão que ninguém converte, mesmo aí você começa a botar a culpa no povo, você fala, não, o povo não presta, não adianta. Não, eu já enjoei, já, entendeu? Eu tinha fé, pensei que nós íamos pregar para o povo e o povo ia converter, mas eu já descansei. O povo não converte mesmo, não. Largar de mão, esse povo, ó, vai todo mundo para o inferno. Ninguém converte, não. Larga de mão. Ou não é assim? E aí começa a largar de mão. Aí você fala, ó, Amauri, vamos ali para nós ajudar fulano. Ela fala, não adianta. Ó, vamos orar para você, que não adianta. E aí, aquele outro lá, não sei o que, Thaís, trabalho perdido. Já tem 10 anos que eu pelejo com ele, não vale nada. Aí você vai. Nós vamos caindo pelo deserto. Amém? Para não cair, aí vocês puderam pegar. O que nós precisamos fazer então para não ficarmos pelo caminho? O que nós precisamos fazer para não ficarmos pelo caminho? Você concorda que quando tem um trem assim apertando, você chora? Quando tem uma coisa difícil, você bota o joelho no chão? Passou aquilo, passou, gente, acabou. Então, o que, que nós precisamos? Quem quer fazer uma pergunta? Quem quer perguntar alguma coisa? Rapidinho. De tudo que eu falei, fala, Silda. Fala, Toninho. Ninguém vai falar nada. Já está todo mundo morto. Todo mundo morto no deserto. Pergunta, Raquel. Pode perguntar. Pergunta, faz uma pergunta aí, gente. Fala, fala. Matheus. Fala junto. Isso, por que os outros também não perguntaram? É a pergunta que eu ia fazer também para vocês. Eu deixei vocês fazendo. O que, que eu preciso fazer para mim não ficar pelo caminho? O que, que eu preciso fazer para mim não ficar pelo caminho? É. Então, Hebreus 11, versículo 13. Hebreus 11, versículo 13. Pega a Bíblia. Hebreus 11, versículo 13. Lê, por favor. Renata.
Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Mais uma vez.
Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas.
Que significa o quê? Isso significa o quê? Que eles... Noé construiu a arca, tal, etc. Quando Noé desceu, que a pessoa assim vai ser tudo diferente. O que, que ele chegou e viu? Que era tudo do mesmo jeito. Tomou umas pingas e já deu problema lá e tal, etc. Aí um filho já criou caso... E o outro está não sei o quê. Aí já quiseram, um filho saiu para cá, outro para lá, outro para cá. E um queria uma coisa, o outro queria outra coisa, outro queria outra coisa. E etc. Aí Noé falou assim, olha, não adiantou nada. Salomão construiu o templo. Agora o povo vai adorar a Deus aqui dentro. Agora o povo vai servir a Deus aqui dentro. Agora, sabe, o povo na hora de louvar, todo mundo vai louvar. Sabe, o pessoal vai ficar cantando, buscando a Deus, e etc. Aí chegou, depois que estava tudo pronto, chegaram à conclusão que, aí chegou à conclusão que não adiantou nada. Que aquilo não adiantou nada. Aí Salomão, o próprio Salomão chegou fora. Tudo é vaidade. Ou seja, tudo é passageiro. Esse templo que eu construí aqui, daqui um pouquinho vem outro e constrói um outro melhor. Vem, ó, se vier a Universal aí, vai vir a Igreja Universal, eles vão construir um outro templo, muito mais moderno do que o meu, e vai ficar tudo por isso mesmo. Acabou. Aí veio uma guerra, destruiu tudo, acabou o templo de Salomão, e Deus ficou sem casa. Tudo aquilo que Davi queria, Davi também. Então todos estes morreram na fé sem ter recebido as promessas. Vendo-as de longe, crendo entenderam o que Deus queria. Eles, essa é a grande verdade. O que eu tenho a ver com isso? Hã? Passar para onde? Passou para onde? Bateu no outro lá. Amém. Alguém vai lá ver depois. Amém. Então vamos continuar aqui? Como que então nós falamos? Nós, a esperança nossa. Quer ver? Quem lembra da Salve Rainha? Já rezou a Salve Rainha? E depois deste desterro, nos mostrai Jesus. Então, a Igreja Católica, que começou lá atrás, que veio, você pega as rezas, eles tinham em mente uma coisa. Eles tinham em mente uma fé. Aí escreveu nas orações, nas rezas, mas aí por falta de entendimento, parou. Porque quando você pega a reza, você vê que eles tinham em mente uma boa intenção. E depois desse desterro, exílio, depois dessa vida que nós estamos vivendo, que não vale nada, que é um exílio longe de Deus, e depois desse desterro, Maria, mostra-nos Jesus, que é o que interessa. E depois desse desterro, mostra-nos Jesus, que é o que nos interessa. Bendito fruto do vosso ventre, ó piedosa mãe, sempre filho para Deus. Rogai por nós. Amém? Então o que é que eles estavam ali? Depois de fazer tudo, de pôr rei, tirar rei, e até chegar à conclusão que o mais importante eles não tinham, que era Jesus. Mas a esperança nossa salve a vós, bradamos degradados, filhos de Eva. Olha aí. Qual era a esperança deles? Um dia encontrar com Jesus. Um dia ver Jesus ressuscitado. Jesus Cristo ressuscitado. Aí eu estava conversando com o Júnior o seguinte, que Jesus, quando ele entrou no mundo, ele viu isso, ele sabia que Noé construiu a arca, ele sabia que Salomão fez, ele sabia que todos fizeram, mas que ninguém tinha conseguido vencer a morte. Nenhum deles tinha conseguido. O objetivo maior. Que adianta você fazer tudo e morrer? O que adianta você fazer tudo e morrer? Então Jesus falou, não, esse povo precisa, é de vida. Esse povo precisa de vida. Né? Então não adianta você fazer tudo, você vai morrer. Então o objetivo dele foi, não, eu preciso sair do outro lado. Tudo que eu fizer nesse mundo, tudo que eu fizer nesse mundo vai ficar. Tudo que eu fizer nesse mundo vai ficar. Então, o alvo maior de Jesus, a fé que levou Jesus a vencer, a fé que levou Jesus a... Porque a fé de Noé era construir a arca. A fé de Abraão era continuar andando, andou até morrer. A fé de Salomão era construir a casa para Deus, construiu. Davi morreu certo de que o filho dele ia fazer a casa. E qual era a fé de Jesus? Pronto. Aí, na visão que a Suzana teve ontem, essa fé aí que nós não tínhamos. Abraão chegou e falou assim, essa fé aí é que nós não tínhamos. A gente não tinha essa fé. E é a fé que vence o mundo. O que eu preciso fazer? Qual é o desafio? Vencer o mundo. Eu venci, você vai vencer também. Eu venci o mundo e você vai vencer também. Então qual é o objetivo nosso? Qual é a nossa fé? A mesma fé de Jesus. A mesma fé de Jesus. Então construir a cooperativa, vencer o mundo. Não, então eu estou nem aí para a cooperativa, eu continuo. Entendeu? Aí cai um daqui, cai outro dali, a gente já esperava. Ainda vai cair mais ainda. E eu vou parar? Porque qual a minha esperança? O que é vencer o mundo? O mundo não me venceu. Eu venci o mundo. Amém? Eu venci o mundo. Então, essa é a fé. Que tudo que acontecer na sua vida vai ficar em segundo plano. Tudo que acontecer na sua vida vai ficar em segundo plano. Você é casar como se não casasse, é construir como se não construísse, sabe, é fazer como se não fizesse, é tocar para frente. É tocar para frente, não olha para a esquerda nem para a direita, não olha para trás, toca para frente, porque eu ainda, não aconteceu comigo ainda o quê? Eu ainda não venci o mundo. E eu vou vencer o mundo. A minha esperança é depois desse desterro, depois desse exílio, botar a mão na taça. Eu quero ver Jesus Eu quero encontrar com Jesus. Ele está me esperando. Ele entrou. Foi o único que já entrou na promessa. Ele é o único que pôs a mão na taça. Ele é o único que chegou no lugar onde todos nós estamos sendo convidados a chegar. Amém? Você pode ter certeza. No dia da revelação dos filhos de Deus, o dia da revelação dos filhos de Deus, você vai estar lá. Se você venceu o mundo. Então, tomou o seu copo, deixa para lá. Porque se você criar caso, isso pode atrapalhar você. Né? Aconteceu perseguição, humilhação e etc. Nada pode impedir. Tudo isso é segundo o plano. Eu caminho para lá, para mim encontrar. Todos nós vamos estar um dia face a face com Ele. Falamos ontem aqui. O que que me separa dele? Esse corpo. O que que me impede de ver Jesus? Esse corpo. Eu sinto Ele perto. Eu sinto que eu estou rodeado. E que todos que estão comigo também estão nessa mesma esperança. E é isso que faz você sempre estar animado, disposto, sempre encorajado, porque você para e olha e fala, não, eu ainda não cheguei, eu ainda estou nesse corpo. Então vamos aqui agora. Então, conclusão. Toninho, qual é o objetivo da igreja? Se eu não ressuscitar, se não houver a minha redenção, a redenção é o corpo da vida. Jesus vinha, eu vim para que vocês tenham vida. Você quer vida? E a vida que Ele ofereceu para nós, que vida que foi? Lá em Caldas Novas? No Porto de Galinhas? Qual a vida que Ele ofereceu para você? Vida eterna. Um corpo que tem vida eterna. Foi isso que Deus ofereceu para nós. E é essa a nossa fé. É a nossa esperança. É a nossa fé. Agora, como é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer para chegar lá, hein? Eu preciso ser santo. Eu preciso ser santo. Pronto. Ao longo da minha estrada, ao longo da minha vida, é a minha preocupação. Eu preciso ser santo. O que é santo? O que é santo? Sem essa santificação, ninguém verá a Deus. Se o nosso objetivo é chegar lá onde Ele está, no Monte Sião, na casa de Deus, o nosso objetivo é chegar. Aqui, é para aqui que nós estamos caminhando. Para o Monte Sião, a casa de Deus. Ó, a casa de Deus, a igreja. Então esse aqui, a casa de Deus, para onde nós estamos indo? Para casa. Leu a parábola do filho pródigo? O filho saiu, voltou para casa. E quando ele chegou em casa, foi uma festa. Ontem nós não falamos que todos pecaram, destituídos, foram da glória de Deus. E agora Deus está reconciliando o homem com Deus, para que o homem possa voltar. Gente, se você lê o Evangelho olhando as coisas, você vai ver tudo isso. As parábolas. Isso aqui é o reino de Deus. O reino de Deus. O que é reino? Reino de Deus. O rei. Onde é que o rei está? Está aqui, na sua casa. A casa que Salomão construiu? Não. A casa que Davi queria? Não. Mas essa casa aqui, Jesus Cristo já entrou nele. Ele já, e ele inaugurou, abriu um caminho e falou, olha, eu vou chegar na casa. Qual a casa que o Senhor quer que eu faça? Deus não habita em casa construída por mãos, Deus habita. Aí precisava de uma pessoa. Foi o que Salomão não entendeu. Foi o que Davi não entendeu. Jesus entendeu. Eis-me aqui, habita em mim. Habita em mim. Mas para mim habitar em você, você não pode ter pecado. Para mim habitar em você, você não pode ter pecado. E ele fez uma coisa que ninguém fez. Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado. E Deus pôde habitar nele. Pronto. E ele então abriu um caminho. Ele inaugurou um caminho. E nesse caminho todos nós vamos, se quisermos, voltar para Deus. Deu para entender? Ficar aí no vestibular. Dá para acertar? Então explica para nós aqui o... Ela sabe, ela explica direitinho, quer ver, vamos ver, filha.
Tomara, né? Então, Jesus Cristo, ele colocou a fé dele lá na frente, ele não colocou numa coisa aqui perto, e ele pôde vencer o mundo e andar o caminho inteiro por causa disso, porque estava lá na frente. E ele conseguiu, né, viver sem pecado, morrer sem pecado, e se a gente tiver essa fé também, a gente também vai conseguir, e a gente vai para onde ele está.
Aí ontem nós falamos que Jesus Cristo, nos dias da sua carne, nós falamos que todo mundo tem que passar pela carne. A carne corresponde à saída do Egito e à entrada no céu, na terra prometida. Então essa passagem, a carne, quando você entra no mundo, você entrou na carne. Não vê nada no deserto, você está no deserto. Você não vê nada, você só está caminhando. Caminhando, e rodeando, né? Porque quem anda no deserto, todo mundo, você concorda que todo mundo tem uma perna, parece que tem um defeito assim? Quem já perdeu no mato, perdeu no deserto, ou perdeu no campo? Uma vez eu perdi, eu e um soldado, nós perdemos, eu estava pegando piqui num cerrado e perdemos. E aí nós andamos umas 2 horas, 3 horas mais ou menos, eu e o soldado, e aí ele carregava, o soldado carregando um saco de piqui, por fim nós fomos jogando o piqui fora, porque o soldado já estava, coitado, com a língua para fora, e por fim nós estávamos só com o saco mesmo na mão. E aí, depois de andar, nós paramos, eu falei para ele, por fim nós já passamos por aqui. Olha aqui, ó, olha aqui. O pisado do capim aqui, ó. Nós já passamos por aqui. E agora, subtenente, como é que vamos fazer, né? E eu já estava preocupado porque o acampamento, eu saí do acampamento, ninguém sabia onde é que nós estávamos. Eu falei, pelo, vamos fazer uma coisa aqui. Paramos aqui, falamos, vamos marcar esse rumo aqui. Está vendo aquela árvore lá? Nós vamos lá. Quando chegar naquela árvore, nós vamos marcar um outro ponto. Quando chegar naquele ponto, nós vamos marcar um outro ponto. Não vamos sair dessa direção. Onde nós vamos sair? Não sei. Nós vamos sair em algum lugar. E nós fizemos isso. Paramos de ficar fudendo. Porque é uma coisa, quando você vê uma pessoa perdeu no deserto, a tendência dele é dar uma volta e chegar no mesmo lugar. Porque você vai, o seu corpo, o seu corpo, o seu caminhar, sabia disso? O seu caminhar já começa entortando. E aquele que está puxando a fila, leva o resto que está atrás. A gente não consegue andar em linha reta assim, a gente não consegue não. O corpo da gente não dá para fazer isso. Você andar numa linha reta. Você vai tomando. É, né? Então, ó, isso significa que nós vivemos aqui na Terra, que jeito? Fazendo o quê? Nós ficamos aqui na Terra rodando. Passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas coisas, pelos mesmos obstáculos, pelas mesmas coisas. Continua assim. Não, fala mais, agora você vai explicar direitinho, eu não vou interferir. Então vocês concordam que todos pecaram, destituídos, foram da glória de Deus? E que Jesus Cristo voltou para casa? O que que adianta para nós ganharmos o mundo inteiro? O que que adianta para nós construirmos, deixarmos de construir, fazer e desfazer, se nós não voltarmos para casa? E voltar para casa não é estar diante dele, na casa do Pai, vendo. Pedro fala, e ó, Pedro, pode pegar uma passagem de Pedro e fala, nós o veremos face a face. Porque nós vamos para lá. Então não é mais andar à toa. Nós temos uma direção, nós temos um rumo, nós temos um lugar. Não é construir mais a cooperativa, a gente sabe que não vai resolver. Não é mais. A gente sabe que não é. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. É, só o fato de você estar fazendo, se esforçando, tal, você está caminhando. Tudo que você puder fazer, você está. Se você parar o exemplo, a gente pega Abraão como exemplo, porque Abraão não parou. Abraão está aqui. Abraão está aqui. Se Abraão já está aqui? Está ou não está? Ele alcançou. Noé está aqui? Então, gente, olha aqui, ó. Até Jesus Cristo, até Jesus Cristo, Salomão, Abraão, Sansão, Bala, etc, etc. Mas agora, a fé de Abraão não leva você mais para lá. A fé de Sansão não leva você. Pode deixar o cabelo comprido, Você pode deixar, não vai resolver. Entendeu? O nego vai dar uma rasteira em você, jogar você no chão com cabelo e tudo. Você pode construir o templo de Salomão como construiu a Universal? Não vai resolver. Qual é a fé que vai levar agora, daqui para cá? Qual é a fé que vence o mundo? Qual é a fé que leva a pessoa para cá? Amém? É crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus é crer no que ele fez, no que ele falou. Qual era a fé de Jesus? Voltar para Deus. Se Jesus não ressuscitasse, vã seria a nossa fé, a nossa pregação, tal, se Jesus não ressuscitasse. Se Jesus não ressuscitou, também não resolve nada. Mas você sabia que Jesus ressuscitou? Bom, versículo 11, 6. Capítulo 11, versículo 6. Pode ficar aí, Nicole, continua. Continue aí com...
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Pronto. Galardoar, recompensar. Qual é a recompensa? Vida eterna. Redenção. Qual a recompensa? Vida eterna. Pronto. Se a pessoa não acredita, se ela não acreditar, ela não vai querer. Capítulo 12, versículo 1.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Então não tem uma carreira que está proposta para nós? E vocês concordam que a gente esquece que a proposta para nós... Aí a gente fica correndo, Suzane, atrás de alvos intermediários. Nós ficamos correndo atrás de coisas... Amém? Abraão, o que Abraão tinha era aquilo, e o que ele podia fazer era aquilo. E ele fez bem feito. O que Noé tinha que fazer, ele fez, e ele fez bem feito. E o que nós temos que fazer? É construir uma arca? É construir uma arca? É andar pelo deserto sozinho? É deixar o cabelo crescer e casar com Dalila? O que nós vamos ter que fazer, Carlos? Qual é a carreira que nos está proposta? Qual é a proposta de Deus para nós? Construir o templo de Salomão. Pregar, sair pregando à torta e à direita, sem saber o que está fazendo. Qual é a proposta, então? Vem de novo.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia.
Então, o que que pode impedir a gente de alcançar?
O pecado.
O que mais?
embaraça as coisas que estão perto da gente.
É mais, fala.
O pecado e as coisas que estão perto de nós, que nos embaraçam.
Coisa, dá um exemplo das coisas.
Família.
Família.
Trabalho, vestibular.
Pai, mãe, pessoas que só enchem o saco. O que mais?
Trabalho, os nossos problemas que a gente tem que resolver.
Pronto. São os embaraços. O que mais, filha?
Tem tanta coisa. Saúde.
Pois é. E você... Aí você sonha com uma coisa, sonha com outra coisa, sonha com outro negócio. Eu vou fazer isso, depois eu vou buscar Deus. Eu vou fazer isso, depois eu vou buscar Deus. E o tempo vai passando, E essas coisas... Acabou. A única coisa que pode impedir a gente de chegar é o pecado
e
os embaraços. Aí vem o Evangelho. Com qual finalidade? Vem a doutrina de Cristo. Por quê? Aquela pessoa que alcançou, que conseguiu, não é ela que pode nos ajudar? Aquela pessoa que conseguiu chegar lá, que conseguiu a ressurreição, a pessoa que está lá, não é a pessoa ideal para nos ajudar? Aí o que, que ele vai nos ensinar? Ele deixou, ele já deixou. O que, que precisa? A receita que ele deu, a orientação que ele deu, é para facilitar você chegar lá. Porque agora, como eu vou repetir, não é mais construir a arca, gente. Se fosse, nós juntávamos tudo e íamos construir uma arca. Não é mais construir o templo. Amém? Não é mais pegar a mala, etc., uma barraca e sair por aí, não. Nós não vamos chegar muito longe. O que é fazer agora? Vencer o pecado. Se livrar dos embaraços. Daquilo que serve de tropeço. Daquilo que está servindo de obstáculo. Versículo 2. Olhando, sempre olhando lá na frente.
Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Onde que ele chegou? Chegou onde ele queria chegar. E agora, se nós quisermos também, ó, olhando para Jesus, todos, pega a sua cruz e siga-me. Aí vem o exemplo de Salomão, aí vem o exemplo de Abraão. Abraão fez o quê? Deixou família. Abraão, Jesus viu a importância que Abraão fez. Aí Jesus também falou, deixa pai, mãe, siga-me. Ah, você tem que enterrar, deixa alguém vai enterrar. Toca para frente. Jesus, ele viu tudo. Versículo 3.
Considerai, pois, aquele
que... Bem alto, bem alto.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
O que significa isso? Você vai achar mais gente para desanimar do que para te animar. Você vai achar muito mais contradição. Você concorda? Você vai encontrar mais gente com vontade de parar do que com vontade de caminhar. Você vai encontrar gente desanimada, porque ele não tinha em mente a terra que Deus prometeu. Ele não tinha em mente a vida eterna. Ele tinha em mente... ajeitar, etc., tal, ficar numa boa, não ter problema com a Lava Jato, tal. Se você puder evitar o problema com a Lava Jato, ótimo. Mas olha... é assim, presta atenção. Você vai perguntar, mas então nós não vamos trabalhar? Nós não vamos, podemos comprar? Nós não podemos construir? Nós não podemos... então, quem, você não pergunta isso, então? Pergunta? Pergunta, Vitor. Pergunta, Vitor. Ninguém vai perguntar? Fala, Matheus. Nicole. Não vai perguntar, não? Vai perguntar isso. Hein? Você poderia perguntar. Eu, se eu fosse você, eu me apertava aqui. Eu ia perguntar. E aí, como é que fica então? Nós não vamos fazer nada? Vamos ficar olhando para cima? Ninguém vai perguntar. Hã? Pois é. E agora? Amém? Qual seria a resposta? Você está preparado para perder o que você conseguiu? Você está preparado para suportar a pressão, suportar as tentações por causa daquilo que você conseguiu? Quem compra, gente, quem possui, você não viu agora mesmo aqui? Falou, um carro escorregou ali, bateu no outro. O outro, ainda bem que o meu não é. Então foi, não foi o meu. Ainda bem que não foi o meu. Se chegasse aqui, alguém falar, ó, sua casa está sendo roubada. Aquele corre, corre. Ó! Está pegando fogo lá, não sei aonde. Aí é que você, que tudo que você, se você estiver preparado, se você estiver em condições, não, nada impede que você tenha, que você faça. Desde que você esteja com a consciência. Amém? Pode tomar. Tomou. Acabou. A mulher que você amou demais, que você queria demais, que você estava... Aí, de repente, a mulher chega para você, ou o marido chega para você e falou... quero mais, não quero mais. Mas não quer porque arrumei uma outra mulher. A mãe não pode. Pode, mas por que não pode? Né? Às vezes, e quando não fala, arrumei um outro homem? Né? O seu marido chega para você e fala que arrumou um outro homem. Ou a sua mulher chega e fala, ó, eu estou apaixonada por outra mulher. Mas não é possível, isso é possível que eu não estou valendo nada. Né? Você acha que nós estamos preparados em condições de... Mas não tem problema não, você vai trabalhar, vai, etc, mas... Tudo no mundo você pode fazer. Desde que aquilo não peça a você. Considerai, pois, aquilo, versículo 4.
Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado.
Mais uma vez?
Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado.
Mais uma vez?
Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado.
O que significa isso, Nicole?
A gente ainda não fez tudo que a gente pode fazer, não foi até o sangue. Então,
que significa que nós vamos passar a vida inteira
lutando contra o pecado.
Oh. Então você concorda, Nicole, que quanto menos
envolvimento, menos embaraço, mais fácil fica, né?
Claro. Eu vou repetir? Ainda nós vamos lutar contra o pecado quando, hein, gente?
Até o sangue.
A vida inteira. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós vamos estar peregrinando na terra. Nós não chegamos ainda. Nós não chegamos ainda. Amém? Se o objetivo nosso é chegar, eu compro uma bicicleta. Essa bicicleta pode me atrapalhar. Desde que eu já tenha consciência de que se essa bicicleta me atrapalhar, eu deixo ela no caminho. Continua.
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido.
Significa o quê, Nicole?
Que a gente não pode apavorar, assim, quando Deus corrigir a gente, porque é normal.
Mais um pouco, lê de novo.
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido.
O que você entendeu, Nicola?
A gente não pode desprezar a correção.
Significa que nós vamos ser
corrigidos.
Que ele já nos considera filhos. Ele já nos considera, adotou você. Ele adotou você. Ele já te considera filho. O que, que ele precisa fazer comigo? Ele vai me corrigir a vida inteira. Ele vai me corrigir a vida inteira. É ele que vai me salvar. É ele que é o guia. É ele que é a minha salvação. Ele vai me corrigir a vida inteira. Porque nós não falamos que a gente vai andando e de repente toma outro rumo? Nós não falamos que a gente vai andando e vai inclinando para um lado? Aí o que é que precisa? Aí ele vai pegar e... puxa para cá, e eu para lá, e ele puxa para cá. Ele vai me corrigir a vida inteira. Meu Deus, será que hoje Deus me corrigiu? E amanhã? E se ele, você concorda que se ele não corrigir, se ele não ficar, Suzana, pegando no nosso pé todo dia, o que, que vai acontecer? Não é não, Nicole? Aí você esquece. Você vai mexer com um negócio, com uma coisa, você esquece. Quando você percebe, você está longe. Você não deu ouvido a Deus. Você não ouviu, não deu ouvido à correção de Deus e desviou e saiu. E você se perde, como eu perdi. Eu me perdi lá com o soldado. Você se perde de tal maneira. Porque você não deu ouvido a Deus. Amém? Concorda ou senão?
Amém.
Você acha que nós podemos parar? Ah não, agora eu tenho 15 anos, eu tenho que viver a vida. Eu vou viver a vida, pode viver a vida. Só que a hora que você acordar, você vai estar longe, mas muito longe. Então a proposta de Deus para nós é Deus, é chegar onde Deus está. E para chegar lá, ele precisa me santificar. Todos os dias, oração e súplica, todos os dias, oração e súplica, todos os dias, né? Não pode esquecer que o inimigo anda ao seu redor. Continua.
Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho.
Repete.
Porque o Senhor corrige o que ama.
Claro, vai me corrigir, ué. Eu vou achar ruim? Não. Ele vai me corrigir. Graças a Deus que ele vai me corrigir. Porque aqui, só os filhos de Deus. Para chegar aqui, precisa ser filho de Deus. E para ser filho de Deus, tem que parecer com Deus. Para ser filho de Deus, tem que ser como Ele. Amém. Deus falou conosco? Falou muita coisa, né? Mas aí, não sei se fez confusão. A mensagem, a Carmen está querendo saber qual a mensagem. Hã? Que Deus está falando conosco hoje? Poderia ser, vou arrumar uma mensagem para você aqui. A fé de Abraão é a fé que vence o mundo. A fé de Noé é a fé que vence o mundo. A fé de Sansão, todos eles tiveram fé e todos eles tiveram testemunho de Deus de que era importante. Mas a fé que hoje está em vigor, qual é a fé que te salva hoje? A fé de Abraão? A fé de Jesus Cristo. Primeiro João fala, essa é a fé que vence o mundo. A fé de Jesus Cristo. O que, que Jesus Cristo creu? Numa arca? O que, que Jesus creu? Numa terra aqui nesse mundo? Pronto. Dá para o Júnior. A fé hoje, carne, mensagem. Então, pode ser a fé que nos salva, a fé que nos leva a vencer. Amém? Então, se esse copo me atrapalha, é melhor deixar o copo. Se isso me atrapalha, deixando as coisas para trás ficam, todo embaraço, como nós já vimos, né, Nicole? Deixa as coisas. Tem coisa que está te atrapalhando. Nós comentamos esses dias aí, gente, é muita coisinha que atrapalha. Muita coisinha. Mensagem então é a fé?
A fé de Jesus, né? A fé de Jesus, que é a santificação, voltar para Deus, voltar para o céu.
E ele inaugurou o caminho.
Inaugurou. A santificação. Né?
Ele abriu o caminho. Por isso que ele falou, eu sou o caminho. Não vai seguir Abraão, não. Não vai seguir Moisés, não. Engraçado, você viu quando ele fala assim, não adianta, eles têm Moisés. Tem muita gente hoje, até hoje, Gustavo, tem muita gente que o véu ainda, tem muita gente que ainda segue Moisés e não segue Jesus. Moisés chegou aonde Jesus chegou? Você concorda que tem muita gente que segue Moisés até hoje? Abraão? Tem muita gente. E tem a maioria dos evangelhos não está nem aí para Jesus. Como a Igreja Católica fez, pegou Jesus, botou nos braços de José e falou, fique quietinho aí. Não amola não. Você liga a PUC TV, você vê. É uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Aquela bobagem ali em frente de uma... Que todo o respeito que eu tenho pela negrinha, está lá. Uma coisa horrível. E você não vê ninguém falando do que Jesus fez. O testemunho de Jesus... E nós acabamos às vezes correndo o mesmo erro. Conclusão.
A nossa fé é voltar para Deus. A nossa fé é chegar no céu. E ninguém vai conseguir isso sem a santificação.
É.
E para santificar nós temos que deixar todo o embaraço, o pecado, que está próximo da gente. Então eu estava comentando com o Lucas aqui, com o Lucas, que os apóstolos eles tinham as dificuldades, o pecado ali, todo tempo rodeando eles, mas eles foram desvencilhando das coisas que embaraçavam. O apóstolo Paulo foi largando, largou as coisas, e foi voltar a mente dele, a vida dele, em busca dessa fé, que era voltar para o céu. Morrer para mim é lucro.
Ele fala, né? Jesus fala assim, ninguém vem ao Pai. Ninguém vem para Deus. Porque a nossa salvação é voltar para Deus. E ninguém vem se não for por esse caminho. O caminho que ele inaugurou. Eu sou o caminho. Então a igreja precisa estudar esse caminho. A igreja precisa pensar, meditar nesse caminho. Vocês não vão aqui ficar só com essa reunião, não. Vocês vão fazer igual. Vocês vão ter que buscar e procurar saber como é que a gente, que caminho é esse? Medita no caminho, pensa. Alguma coisa está te embaraçando? Alguma coisa está atrapalhando você caminhar? E você quer o céu? Então você vai ter que conversar com o Senhor, porque é Ele que tira o pecado, é Ele que te ajuda, é Ele que te salva. Você conversando com Ele e colocando diante dEle aquilo que está te atrapalhando, conversa com Jesus. Pronto, que dificuldade tem? Nenhuma. Jesus falou com Deus. E nós falamos com Ele. Amém? Ele que ensina o caminho. Senhor, dirige o meu coração. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, me dá força. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo. Senhor, parece que eu estou parado. Parece que, sabe, eu não estou sentindo a sua presença. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Senhor, obrigado, Deus, né, por tua bondade, misericórdia. Que realmente o Senhor possa nos fazer sentir com mais naturalidade a presença do Senhor nesse caminho. Que nós não sintamos tristeza. Pelo contrário, alegria. Saber que o Senhor nos corrige. Saber que o Senhor é que nos salva. Que impede que a gente tome rumos. É o Senhor que impede que nós tomemos rumos. Que nos afasta do céu. Pensar, meditar, conformarmos com o Senhor, sentir. Que prazer em ser corrigido, e que prazer em ser edificado. Conversa com o Senhor. Conversa. Nada que para ele é difícil. Aquilo que às vezes para você é algo extremamente pesado, para ele é possível. Eu te amo, Senhor. Não retire de mim a tua graça. Eu te amo. não retire de mim o teu Espírito Santo. O Espírito do Senhor em mim é que me faz forte, é que me faz crer. Dá-me do seu Espírito. O Espírito do Senhor em mim é que me anima, é que renova a minha fé, minha força, a minha certeza de que eu vou também chegar onde